hoje. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço às forças de segurança que abram o acesso às galerias. E vamos iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto tem a ver com a eleição do secretário da mesa. As votações decorrem na sala do Senado a partir das 10 da manhã. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, proposta de resolução do Governo número 8/17, primeira, aprova o acordo quadro avançado entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Chile, por outro, feita em Bruxelas, em 13 de dezembro de 2023, sem tempos. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Debate sobre o relatório do progresso, do escrutínio, da atividade do Governo. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para fazer a apresentação deste projeto. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em meados do século XIX, um jurista norte-americano, muito conhecido por ser abolicionista, Wendell Phillips, afirmou: muitas vezes a vigilância é o preço da liberdade. A fiscalização parlamentar ao Governo e a interdependência específica entre estes dois órgãos de soberania constitui o núcleo duro da lógica atual do princípio de separação de poderes e radica no coração do Estado de Direito. Em Portugal, o equilíbrio e a interdependência dos órgãos de soberania são fundamentais para garantir que o Estado de Direito democrático funciona de forma eficaz e justa. O nosso compromisso com a democracia exige, antes de tudo, que as ações do Poder Executivo sejam avaliadas de forma crítica, rigorosa e construtiva. O relatório de progresso e escrutínio da atividade do Governo, respeitante à primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura que hoje discutimos, é uma expressão desse compromisso com a transparência e, acima de tudo, com a lealdade democrática no âmbito da interdependência de poderes que matiza, uma vez mais sublinho, o nosso Estado de Direito. Valores que nunca os esqueçamos deverão funcionar em equilíbrio e sinalagmaticamente para os dois lados da relação entre órgãos de soberania. O escrutínio parlamentar está intrinsecamente ligado à qualidade da democracia, que depende da força e independência das instituições e, nesse sentido, a Constituição da República exige ao Governo que preste contas ao Parlamento. O escrutínio parlamentar não deve ser visto como uma mera formalidade, mas antes como um ato essencial da responsabilização democrática. Ao longo do mandato do Governo anterior, o Parlamento teve um papel ativo na monitorização da execução do seu programa, estando sujeito a um processo de escrutínio constante, bastante mais intenso do que acontece, aliás, na maioria dos regimes democráticos com os quais gostamos de nos comparar. O Parlamento, com as suas comissões e debates, desempenhou um papel central nesta dinâmica, assegurando que as ações do Executivo fossem permanentemente avaliadas. No relatório agora em discussão, o Governo destaca, em primeiro lugar, as perguntas e requerimentos, num total de 1.488, sendo que 1.420 de entre estas foram perguntas e 68 foram requerimentos. O Governo respondeu a 1.256 destas iniciativas, o que corresponde a 84,4% das perguntas e requerimentos. E imbuído de um espírito de transparência, como citado no início desta intervenção, gostaria de informar a Câmara sobre a presença dos membros do Governo no Parlamento da legislatura agora em evolução. De abril de 24 a junho de 25, o 14º Governo, no seu elenco completo, dirigiu-se 985 vezes à Casa da Democracia, designadamente 554 vezes em plenários e 431 vezes em comissões. Os ministros estiveram presentes 530 vezes no seu todo, sendo distribuídas em 371 presenças em plenários e 159 em comissões. Estes dados referem de modo irrefutável o empenho do Governo em estar disponível para o escrutínio democrático constitucionalmente exigido. Quero, por isso, em nome do Governo, defender o trabalho sério e exigente que é desenvolvido na Casa da Democracia, incluindo os serviços da Assembleia, que registam todos os dados e produzem estes relatórios. Que fique claro, o Governo entende o escrutínio não como um mal necessário, como uma espécie de entrave à governação, mas antes como uma robusta garantia da sua legitimidade. É com este princípio que continuaremos a governar Portugal, com ética, com responsabilidade e com determinação, traduzindo a palavra em ação, mantendo um ímpeto reformista e uma agenda transformadora, sempre orientados pelo interesse público e pelo bem comum. Cumprir os compromissos assumidos é, acima de tudo, servir o país com integridade e reforçar a credibilidade das nossas instituições democráticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Na saúde, este Governo tem duas velocidades. Velocidade relâmpago para mordomias e nomeações e velocidade caracol para responder ao Parlamento e cumprir leis. Quando é para Sport TV em São Bento, maquilhagem e cabeleireiro pagos pelo contribuinte, arranja-se expedientes para garantir a qualidade da imagem. Mas quando é para dar resposta ao SNS, aí já não há qualidade nenhuma. O relatório é claríssimo. Na área da saúde, há leis aprovadas há um ano, com impacto direto nas mulheres, que continuam na gaveta por falta de regulamentação. Direitos sem estarem regulados são só papel e papel não trata nem nunca vai tratar. Quanto às perguntas, enviamos à Sra. Ministra e a situação é imoral. Recebeu mais de 200, respondeu a 68 fora do prazo, muitas delas de forma completamente evasiva, sumária, mas pior do que isso, mais de 80 ficaram por responder. Sabe o que é que isto significa, Sr. Ministro? Desprezo absoluto pelo trabalho dos grupos parlamentares e pelo trabalho dos serviços desta Assembleia. E uma fuga total à responsabilidade, por isso, três questões muito objetivas. Para quando a regulamentação da Lei nº 32 e 33 de 2025 vai finalmente responder às 80 perguntas que estão em falta, sim ou não, a Sra. Ministra? E se continuar a falhar, afinal, quem é que tem responsabilidade política, se é a Sra. Ministra da Saúde ou o Sr. Primeiro-Ministro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, que o relatório diz respeito à atividade do Governo anterior e, portanto, não está exatamente no objeto desta discussão algumas das perguntas que me colocou. Mas, ainda assim, Ainda assim, eu vou responder. Não faço, em nome do Governo, de modo algum, o efeito quase que diria, ou a conclusão quase escatológica do escrutínio do Parlamento ao Governo e da resposta e da conduta do Governo em relação a esse escrutínio. Muito pelo contrário. Há, de facto, alguns problemas, há perguntas que não foram respondidas, o número que tenho não corresponde e os números que tenho são os números que constam nos relatórios, não estão nem de perto nem de longe, são compagináveis com aqueles que Vossa Excelência aqui referiu, mas, de qualquer forma, deixe-me dizer-lhe que o Governo, independentemente da complexidade das matérias, está completamente disponível para corresponder a todas as perguntas e a todos os requerimentos, não apenas a Senhora Ministra da Saúde e o Ministério que ela tutela, mas todos os ministros e todos os membros deste Governo. É para nós um ponto de honra que, como disse na minha intervenção, onde radica o espírito do Estado de Direito Democrático, do qual nós não abdicamos. Deixe-me dizer-lhe que, se depois me quiser informar sobre os dados do atual Governo, onde julga que este mesmo Governo não corresponde a esse escrutínio, estamos inteiramente à sua disposição para resolver esses problemas, se eles existirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo com elevação, cumprimentar também o Sr. Ministro, cumprimentar os senhores deputados. O relatório de progresso de escrutínio da atividade do Governo que aqui hoje avaliamos permite-nos ter uma visão concreta de como o Executivo cumpre as suas obrigações perante o Parlamento. O escrutínio por parte desta Casa é um pilar fundamental do sistema democrático no prestar de contas dos deputados sobre os elementos necessários do seu trabalho. E no que respeita ao caso específico que mais acompanho, o Ministério das Finanças, os dados levantam alguma preocupação relevante de assinalar. Desde logo, no plano de acompanhamento parlamentar, verificamos que foram dirigidas ao Ministério 97 perguntas parlamentares nesta sessão legislativa. Destas, apenas 40 foram respondidas dentro do prazo, 39 fora do prazo e 16, Sr. Ministro, continuam por responder. Ou seja, quase metade em cumprir. Quanto às respostas, tardam ou simplesmente não chegam. O que se compromete é a capacidade do Parlamento de exercer plenamente as funções de escrutínio político. A situação repete-se também no caso dos requerimentos. Dos 12 dirigidos, apenas 5 obtiveram resposta e vários pedidos ainda por satisfazer. Mas há um outro aspecto ainda muito relevante, a execução legislativa das leis aprovadas nesta Assembleia. Nas matérias acompanhadas pela COFAP, foram identificados 16 diplomas relevantes nesta sessão legislativa, incluindo leis de autorização e legislação com impacto direto na política financeira e fiscal do Estado. E o que constatamos é que há legislação cuja regulamentação continua em atraso, estando em pelo menos um diploma dependente de regulamentação, que é muito importante no Código de Procedimento Administrativo. Mais preocupante ainda é a situação do Orçamento de Estado para 2025, que o relatório identifica 48 artigos que carecem de regulamentação nos atos de execução, sendo apenas 9 estavam regulamentados. Isto significa que há uma parte significativa das medidas aprovadas por esta Assembleia que continua por decisões do Governo para produzir os seus efeitos. Quanto à regulamentação tarda, quanto às respostas às perguntas, chegam fora de prazo ou não chegam de todo, o que está em causa é mais do que uma questão administrativa. Está em causa o respeito institucional entre órgãos de soberania. Na verdade, neste debate, também se dá no momento que há uma ânsia ascendente de nomeação de cargos dirigentes no aparelho do Estado, como nos referiu recentemente o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, onde a competência na administração seria muito mais importante que a confiança política, mas tal não tem vindo a acontecer. Por isso, a pergunta que lhe deixo é muito simples. Vai fazer o Ministério das Finanças o que vai fazer para garantir o que é absolutamente necessário? Um Estado financeiramente sólido exige não apenas boas contas, mas também responsabilidade política transparente e respeito pelo escrutínio democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Queria chamar a atenção dos senhores deputados.